Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:03 na Bahia. Bom dia, você começa mais um. É a metralhadora da informação, a notícia chegando primeiro aqui.
Gabriela FM.
O oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Conti Tintas, NP Materiais para Construção, Planeta Doces. 9 Mistura e Banco Bom Sucesso até as 8. Tem Marinho Santos, tem Robertinho Scarpita. E hoje é sexta-feira, sextou, né, Gabi? Pra dar um bom dia, a gente convoca ele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
E já chegando, chegando nesta sexta-feira 13. Hoje é dia 13, sexta-feira. Hoje é dia 13 de maio de 2022. Estamos aqui para mais uma edição da série Edu, programa do povo, um programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita. Hoje ele tem decisão daqui a pouquinho. A CAERC enfrenta a Companhia 70. Companhia 70 enfrenta a CAERC. Praia do Marciano, bairro do Malhado. Tropa de Elite marcando presença. E o diretor, nosso diretor, Gabriel FM, Valderico Júnior também, marcando presença, seu Scarpe.
Pois é, expectativa aí, né? Esse jogaço, a 70 que faturou o último campeonato, foi a grande campeã. E vamos ver se vai repetir, né?
É, você vai torcer pra quem?
Eu fico na coluna do meio, seu repórter.
Coluna do meio, não vai torcer.
Tem 70 e tem CAERC, que são dois grandes times aí que fizeram brilhante campanha e que vençam melhor.
É, tem o time do Fábio Rogério e tem o time do Zacarias,
então.
Major Álvaro.
É, são duas grandes equipes aí, dos guerreiros da Polícia Militar, que tem esse talento, né, na bola e fizeram brilhante campanha e que hoje é a grande final, né, que vença melhor.
É, e o melhor é visitar o sargento organizador de tudo isso aí.
Parabéns,
o Gerson Mendes.
Né? A PPM tem feito o seu papel, levando social, levando assistência, levando lazer, diversão, amparo, né, serviços para a Polícia Militar.
Hoje só tem um jogo.
É uma das melhores, viu? Da Bahia, nossa sede aqui em Ilhéus.
É somente um jogo hoje, viu? Da PPM, viu?
Devido a esse episódio.
Não tem festa.
Não dá pra fazer festa, né, Marinho Santos? A Polícia Militar ainda é ilutada com aquele episódio lá de Salvador no final de semana.
Beleza, no clima.
Bom, vamos nessa. Vamos que vamos, já trazendo a informação do tempo. Deixar a turma bem informada. Apesar de que quando a gente vê neblina, a gente já sabe, o sol vai aparecer, né? Tem neblina. Passei cedo hoje chegando pra rádio. E aí, ó, a rodovia Ilhéus e Itabuna, muita neblina, viu? Vamos que vamos, trazendo a informação do tempo de acordo com a agência Clima Tempo em Ilhéus. Hoje, céu nesse exato momento parcialmente nublado, 22 graus, friozinho gostoso, né? Nós temos aí uma variação, podendo chegar até os 29 graus. Agora, a notícia é boa, que apenas 4% de probabilidade de chuva. Isso significa que teremos uma sexta-feira, Marinho Santos. O sol vai aparecer mais tarde, vai aquecer e vai dar para fazer uma sexta-feira bem gostosa, viu? Legal, né? O Brasil, uma semana de frio intenso em alguns pontos aí, São Paulo mesmo, muito frio. É, você lembra que ele teve São Paulo naquele ano e 9 graus pegamos? Eu acho que foi a temperatura mínima que eu já peguei em toda a minha vida. 9 graus em São Paulo, parecia que estava dentro de um freezer. Uma câmera daquelas que bota a cerveja gelada, que o Pitoco bota a cerveja gelada dele, parecia que ele estava dentro de uma daquela, viu?
Eu vou te falar uma coisa, Scarpe, já comprei passagem, viu?
É?
É 10 de dezembro, 10 dias em São Paulo. E passagem já comprada, hospedagem também, viu?
Espero que você não pegue frio, viu? 6-7 na Bahia. Daqui a pouquinho o nosso time de correspondentes entra em ação. Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, Nath Almeida, voz feminina dos correspondentes do Tropa, e Edenildo Braga para falar de futebol. Final de semana sempre tem aquelas rodadas especiais. O Edenildo Braga traz tudo pra gente. Vamos a partir de agora as manchetes que serão destaques na metralhadora da informação, que você participa pelo 3675-2000 e no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Lembrando que hoje, uma sexta-feira, a gente vai receber um convidado muito especial, ex-prefeito da cidade de Itajuípe, Marconi Amaral, num bate-papo muito que bacana aqui com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Vamos falar de gestão, de política, de região, né? Representatividade à nossa região. Tá mexendo pra caramba, viu, rapaz? Mexe daqui, mexe de lá. E, ó, a gente quer um resultado bacana, viu? Vamos que vamos. As manchetes que serão destaques no programa de hoje.
E primeira vara do júri de Ilhéus, mandado de prisão e a polícia civil cumpriu. Ele tentou matar o próprio irmão na terra prometida, preso.
Caso Carol Miron, delegada Catiane Amorim revelou durante a entrevista de ontem que o autor do crime será revelado nos próximos dias.
Olha, uma família está pedindo socorro às autoridades de saúde de Ilhéus. Um bebê nasceu com uma doença e precisa ser transferida para urgentemente para o Hospital Materno Infantil.
Reitor da UES articula a construção de UBS no Salobrinho e outras ações de saúde pública.
E primeira vara da Fazenda Pública, o juiz Alex Vinícius autorizou a Oi suspender o fornecimento da internet e telefonia em todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Ilhéus até a saúde.
É, vou falar em serviço, seu repórter. Próxima quarta-feira, serviços prestados pela Coelba aqui em Ilhéus serão avaliados em audiência pública. A Câmara está convocando aí os ilhéenses que estão na bronca. Você que está insatisfeito, a hora é essa. Vai ser quarta-feira, dia 18, inclusive com a presença do deputado estadual Tum, que está emplacando lá em Salvador essa questão na Assembleia Legislativa e está faltando apoio dos representantes. E a gente vai perguntar ao Tum aqui, vamos convidar o Tum, Marinho Santos, para saber quem são os deputados que estão barrando a CPI da Coelba na Assembleia Legislativa. Esses deputados são inimigos do povo, seu repórter.
Ou deputados que estão com o rabo preso com a Coelba, só pode.
Pois é, então quarta-feira a gente já vai articular junto com a assessoria para trazer o deputado aqui no programa, para a gente saber. São nesses momentos que a gente precisa conhecer a história desses que dizem serem representantes do povo. Vamos falar também de saúde, a vacinação aí, gente. Você que tem mais de 60 anos, já tem 4 meses que tomou aí a sua dose de reforço, é preciso tomar a quarta dose, sim. E a gente vai estar falando também do evento de turismo que Ilhéus vai estar sediando. É um evento que vai reunir gestores e operadores de turismo e de toda a Bahia que estarão reunidos aqui em Ilhéus. Essas e outras a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia a você!
Bom dia! Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM são 6 horas e 12 minutos, 6 e 12. A cidade de Ilhéus ouviu atentamente no programa Tropa de Elite de ontem a presença da delegada da Polícia Civil, a doutora Catiana Amorim. Ela falando, e Ilhéus vive uma expectativa, o caso Carol Miron. O caso Carol Miron, todos pensando que estava ou caiu no esquecimento, que a polícia estava comendo coco, e a delegada ontem revelou aqui. O autor do crime chamou a atenção de tudo e de todos. O autor do crime nos próximos dias será revelado. O caso Carol Miron, que desapareceu no ano de 2020, no mês de fevereiro de 2020, em plena Praça São João Batista, no bairro do Pontal, quando estava acontecendo ali o carnaval. Então, a entrevista ao Tropa de Elite, aqui pela Gabriela FM, a nova coordenadora da Sétima Corpim, doutora Catiana Murim, ela respondeu mensagem de um ouvinte, a ouvinte que revelou, e aí ela revelou que as investigações sobre o caso de Caroline Fernandes Miron foi finalizado e que até a próxima semana o rosto do autor será divulgado. Ainda de acordo com a delegada, a investigação foi feita e concluída com excelência pela equipe do ex-coordenador Dr. Evi Paternostro e que recentemente foi anexado ao inquérito um último documento e o relatório de inteligência policial da equipe do delegado Evi Paternostro, reforçando todo o resultado da investigação. E o inquérito será relatado e encaminhado à justiça juntamente com a foto do autor. O ex-companheiro de Carol, identificado como sendo Rafael. Rafael foi apontado na época como o principal suspeito. E aí chamou a atenção de todos. Repito, Carol Miron desapareceu em fevereiro de 2020. Ela foi vista pela última vez em um bloco de carnaval, bairro do Pontal, na zona sul de Ilhéus. Agora são 6 horas e 15 minutos. Scarpita, a nossa amiga...
Eu só queria reforçar essa matéria aí, Marinho Santos. Está no nosso site, programatropadeelite.com.br, e foi um assunto que a gente cobrou muito. Se teve um programa de rádio que não deixou cair no esquecimento, foi o Tropa de Elite. E amigos da Carol, grupos, né, pessoas que não deixaram cair no esquecimento. Imagina só, as muquiranas do Pontal, foi a última vez que a Carol foi vista. O companheiro dela apontado como principal suspeito. E a gente também está nessa expectativa. A gente vive esse momento da expectativa, como a delegada ontem colocou aqui no programa. Ela não pôde revelar muitos detalhes, mas já afirmou e garantiu que nos próximos dias vai ser revelado o rosto do autor. Então, agora, por onde está o corpo da Carol? É isso agora que vai ser um dilema. A família também espera encontrar os restos mortais. A Carol, né? Carol assassinada, a Carol sumiu do mapa. Então a polícia, com essa resposta, eu acho que cumpre o seu papel. E nós, como os profissionais de imprensa, esse programa que tem essa responsabilidade mais do que nunca. Está no nosso site, pode acessar lá, essa matéria é muito bacana. Mandar um abraço ao Danilo, do Ilhéus 24 Horas. A gente reproduziu essa matéria do Ilhéus 24 Horas, que acompanhou ontem atentamente. Inclusive disponibilizando o link do podcast da Gabi, que tem o programa Tropa de Elite lá no podcast. Aí você que não ouviu o programa também pode acessar aí na sua plataforma especial, no Spotify, no nosso site, o podcast do programa de ontem, para ouvir essa entrevista muito bacana.
A minha observação é que você abordou o assunto com a delegada e a delegada de imediato respondeu. Foi uma grande surpresa para mim, para você e para todos os ouvintes.
Sim, sim.
Porque esse caso parecia que estava no esquecimento da polícia. Ela disse: não, tá na minha mesa, tá na minha frente lá, na minha carteira lá, ó, em cima da mesa.
Então, um questionamento da nossa ouvinte, a Marisa Reis, que é amiga da Carol, militante, né, como a Carol, que foi a mensagem que chamou aqui mais atenção, né? Foram várias mensagens ontem durante a entrevista, e essa da Marisa. Por se tratar de uma delegada mulher, né, de um desafio grande, como ela colocou aí, são somente 7 que estão aí nessa linha de frente, na alta chefia da Polícia Civil da Bahia, e um caso envolvendo uma mulher. E a gente cobrando essa resposta. Mas parabéns, estamos nessa expectativa também, junto com vocês, amigos e amigas que escutam o programa Tropa de Elite, principalmente os amigos de Carol, que estão vivendo essa expectativa dessa notícia.
Olha, Scarpita, duas abordagens aqui de ouvintes do Tropa de Elite. A Otacília, lá do Centro de Assistência Renal. Essa é para o Tenente Coronel Serpa. É o apelo da Otacília. Olha, Tenente Coronel Serpa, hoje, no caso ontem, uma moto atropelou uma pessoa na faixa que fica em frente ao Centro de Assistência Renal, Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro do Malhado. Estou pedindo para reativar a faixa novamente. A faixa está completamente apagada. Essa aí é a solicitação da Otacília, lá do Centro de Assistência Renal, Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro do Malhado. O outro apelo é do Louro. Lembra do Louro? Irmão do Márcio Bodão? É, o Louro está dizendo aqui, Marinho Santos Scarpita. Olha, quero solicitar a vocês, na Rua Jasmim, no bairro Nelson Costa, após o Mercado Neném, olha, tem um esgoto que está escorrendo por toda a rua. Eu gostaria de pedir ajuda de vocês e também dos responsáveis pelo esgoto, não sei se prefeitura ou Embasa. Esgoto jorrando há meses nas nossas portas e a nossa saúde, como fica a nossa saúde pública? Olha, eu tô mandando um vídeo, bichos,
manda pra gente aí.
Águas, isso, diariamente as nossas crianças passamos por essas águas com nossos veículos antes de entrar nas nossas garagens.
Encaminha pra gente esse vídeo aí, seu repórter, pra gente poder encaminhar para o Felipe Madureira, direto ou o Zé Lavini.
Rua Jasmim,
Nelson Costa. Porque o que acontece? Não, se o esgoto tá na rede pluvial, é da prefeitura. A prefeitura, olha, não é pro outro da Embasa. Fica esse jogo de impor. A gente já disse aqui, o prefeito tem que canetar. Prefeito Mário Alexandre, chama para responsabilidade a Embasa. Falar em prefeito Mário Alexandre, eu queria aqui o Marinho Santos, aquela máquina que estava parada, graças a Deus. Ontem o Edmilson me sinalizava, olha, Scarpita, máquina retirada da tibina. A peça não chegou, a máquina importada, travou no meio do serviço e foi deixada lá na estrada. Quer dizer, um desgaste desnecessário, mas parece que ouviram um clamor desse programa e a máquina foi retirada da estrada da tibina. Daqui a pouquinho eu vou falar essa reforma administrativa que foi feita e a criação da Secretaria do Interior. O vereador Nino Valverde, que é um camarada que conhece do interior, porque ele vive no interior, seu repórter. Então, existe uma expectativa muito grande também para o trabalho do Nino Valverde na Secretaria do Interior, Agricultura e Pesca. Foi aprovada, deve sair a nomeação hoje, dia 13. Então, eu acredito que até a próxima semana aí já esteja todo mundo alinhado, os suplentes já trabalhando, retornando à Câmara o Sérgio do Amparo e o Nery Santana, com o paletó que está guardado desde o ano passado, Nery vai poder usar esse paletó aí. E desejar boa sorte, porque afinal de contas, o interior, a gente sempre defendeu a questão de uma secretaria, porque o interior de Deus é um interior forte, pujante, é um interior que nós temos aí uma qualidade, um potencial incrível, mas que precisa de um olhar. Eu tenho um depositado aí agora, nessa escolha do Nino Valverde para conduzir essa pasta, de poder fazer um bom trabalho, viu, seu repórter, no interior.
Questão do interior, até eu concordo com a nomeação do Nino Valverde. Agora, quando fala pesca, eu vejo o Reinaldo Oliveira.
Ficou agregado, né? Que o Zé Neguinho possa contribuir junto com o Nino. Não sei se o Zé Neguinho ainda está nessa coordenação aí da área de pesca, mas é a nossa referência. Quando a gente fala de pesca, a gente só... O primeiro nome que vem na cabeça, Zé Neguinho Reinaldo Oliveira.
Zé Neguinho, calão, colônia de pescadores, o cara que
experiência,
é influente,
né?
Experiência, Federação dos Pescadores.
É bacana. Quando eu falei do 13 de maio, você lembrou da sua época de escola? Sabe o 13 de maio?
É, 13 de maio.
É o que o 13 de maio?
13
de maio. Tá vendo? Abolição da escravatura, Marilson.
Tem que voltar a estudar novamente.
Por isso que eu falei, daqui a pouquinho eu vou falar 13 de maio. Muita gente, né, acaba esquecendo aí, mas é um dia de reflexão e união, é, com as armas da educação por um futuro livre do atraso e da opressão. A abolição da escravatura marca, né, a história do Brasil, e uma história triste. A PPI, a TLB, mandou pra gente aqui uma mensagem muito bacana. 13 de maio, por um futuro livre do atraso e da opressão. Ainda hoje, os grilhões do passado ecoam em diferentes formas de escravidão. A injustiça social, a desigualdade, a fome, o desemprego, a violência e todos os tipos de preconceito e discriminação. Como nos ensina Paulo Freire, a liberdade é uma conquista, não uma doação, exigindo, por isso, permanente busca. O 13 de maio convida à reflexão e união com as armas da educação, por um futuro livre do atraso e da opressão. Um abraço aí a todos, é, da PPI à TLB. É, e essa lembrança, né, seu repórter, o 13 de maio. E a gente vê, teve recentemente uma matéria de uma senhora negra que era vítima de uma escravidão. Imagina, esse tempo de hoje, nós estamos, ó, 2022. É brincadeira? Deixa eu mandar um alôzão aqui.
A jornalista Renata Smith acordou, madrugou para poder digitar, escrever e mandar, viu?
Você conhece o Come Dorme lá na Barra? Diz que tem o Come Dorme, rapaz.
Come Dorme.
Come Dorme lá na Barra.
É largata?
É. Come e dorme. Depois eu vou ver com o Liquinha quem é o Come e Dorme, pra ele, pra gente tirar uma foto desse Come e Dorme aí da Barra. Um abração aí, viu? Valeu, meu dengo. Um abraço pra você. Vamos dar uma passada já no nosso WhatsApp? Vamos dar uma passadinha lá? Vamos que vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha a Nilza do Teotônio Vilela. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda um abraço pra gente. Um abração. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Eu, Maria do Carmo, em Sambaituba. Peço um parabéns aí pra minha irmã, a Nilza do Vilela. Eita, Nilzinha, tá fazendo aniversário hoje. 66, seu repórter. 6.6. Parabéns pra você. E a turma está agradecendo aqui o nosso carinho. Nós que agradecemos o carinho de vocês. Ariel, da região do Santo Antônio, sextou hoje na paz, alegria, gratidão, fé. Que Deus abençoe todos, que tenham um bom final de semana. Alô, Ariel, alegria sempre. Aquele abraço para você. Bom dia, tropa de elite. Ajuda a nossa estrada de Castelo Novo, hein? Tá horrível. Ajuda a gente, por favor. Rapaz, são muitas fotos aqui. Atenção, atenção. É o Lonino. Primeiro desafio para você, Nino Valverde. Fazer um roteiro, e a gente quer divulgar aqui. Ó, vamos divulgar esse roteiro, prepara esse roteiro aí de recuperação das estradas. O Edmilson vem fazendo um trabalho aí, a gente, inclusive, com essa notícia de que o prefeito de Ilhéus buscou o Marinho Santos junto ao Antônio Dionísio, que tem um consórcio ali, esse consórcio tem um maquinário que pode ajudar. E aí, qual seria a ideia que a gente passa? É que esse consórcio possa contribuir com as máquinas, fazer essa parte da cidade, a norte e os distritos em torno da Ilhéus do Sulca, e que a prefeitura disponibilize a sua patrol para fazer as estradas do lado de cá, da Zona Sul e dessa região oeste, Maria Jape, Japu, fazer Sapucaeira, Santo Antônio, repartimento. É uma dica que a gente dá. Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita. Gostaria de saber sobre aquela obra do Pontal. É? É, rapaz. Tá cisão. Aquilo ali, eu também tô confuso com aquilo ali. Tem dois pontos, tá cisão. Tá cisão é uma figura, viu? É o prefeito lá de São Miguel, seu repórter. Tem uma obra que tá sendo feita de Jundopaba. É, que está causando um tremendo engarrafamento. Há muito tempo que eu não vi engarrafamento em Deus. E ontem eu pude presenciar. E essa do G. Barbosa que o Tarcisão está colocando para a gente aqui. Os carros têm que ir para a contramão e com certeza estão sendo multados, pois tem câmeras, né? E o motorista tem que ultrapassar a faixa dupla e é muito grave. Ele está pedindo para a gente perguntar ao Coronel Serpa como é que fica isso. Alô, Serpa! Se puder, Serpa, dá um retornozinho pra gente, a gente coloca você no ar rapidinho pra falar sobre essa questão aí. E a expectativa do ônibus pra domingo. de acordo ao anúncio oficial por parte da prefeitura, para atender outros distritos neste domingo agora.
É, e o recado é para Siso Boy. Siso Boy, fica ligado, tem que pedir, solicitar, implorar aí, porque o acesso ao bairro São Miguel tá parecendo tábua de pirulito. Um buraco aqui, um buraco ali, um buraco lá. Tá esburacado o acesso ao bairro São Miguel, litoral norte da cidade de Ilhéus. Um abraço ao Tarcísio, o Siso Boy, amigo do saudoso comentarista número 1 do Brasil, o Armando Oliveira.
O Aurélio Andrade Marinho Santos está dando um bom dia para nós dois. Tá para aqui. Parabéns ao prefeito em voltar à Secretaria do Interior. Lembrando que dentro da prefeitura tem vários funcionários competentes e conhecem do interior, hein? É, inclusive tá dizendo aqui que no governo de Jabes a secretaria foi bastante ativa. Valeu, Aurélio, desejar boa sorte aí ao Nino. Olha, tropa de elite, eu não quero ser identificado, mas será que vamos ter ônibus mesmo no domingo em Castelo Novo, Robertinho? Acabei de falar agora, viu? Bom dia, meninos, me chamo Joyce de Lava Pés. Ele foi visto pela última vez dia 4 de maio, estava trabalhando, mas nem no trabalho está indo mais, rapaz. Tivemos uma informação pela última vez que estava perto da Luiz Gama. Um jovem que está desaparecido, José Marcos. Inclusive as fotos estão nas redes sociais, Marinho Santos. E a Joyce lá de Lava Pés está pedindo a gente. Joyce, vamos ver se a gente espalha aqui em alguns grupos para poder ajudar a encontrar o jovem José Marcos, né? José Marcos, se você estiver ouvindo a gente, José Marcos, entre em contato com sua família, tá todo mundo preocupado com você. Bom dia, dupla! Bom dia, dupla! Não quero me identificar, viu? Robertinho, fala da Estrada do Sol e Mar, você e Marinho Santos, pede pro prefeito, vereadores da Zona Sul, resolver o problema. Ônibus quebrando duas vezes, né? Perigo constante, tá muito feia a Estrada do Sol e Mar. Ei, danado, viu, seu Marinho Santos? O que é que a gente pode fazer? Tem gente dormindo agora? Vamos acordar aí, acorda, acorda.
Ô, prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Vamos resolver essa estrada aí. Só que o problema da Estrada do Sol e Mar, gente, foi causado pela Embasa. Aí é que tá o lance. Foi a Embasa que causou o problema da Estrada do Sol e Mar. E que tem que resolver, seu repórter. E aí a turma recorre a quem? Recorre ao tropa. E a gente vai pedir ao prefeito que é quem tem a caneta. Vamos que vamos. Vamos para Uruçuca, primeiro giro regional chegando. Daqui a pouquinho, o que é que você traz aí no nosso programa, seu repórter?
Além da entrevista bombástica daqui a pouquinho com o ex-prefeito de Itajuípe, afastado e que está pretendendo uma vaga na Assembleia Legislativa, o Marconi Amaral Costa Júnior.
O Marconi, ele renunciou, tá certo? Para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa.
Renunciou. E eu tenho também aqui a transferência, pedido de socorro urgente. Um bebê nasceu com a doença no coração e a família, os vizinhos, estão pedindo socorro ao Tropa de Elite urgente para o Hospital Materno Infantil.
Vamos falar já já desse caso. Giro Regional chegando.
A região interligada no Tropa.
Matheus Santos, bom dia, Matheus.
Olá, Robertinho Scarpita. Olá, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Hoje é sexta-feira, sextou. Hoje sextou e Matheus Santos chegando. Aí eu trazendo informações para nossa Uruçuca. Alô, galera de Serra Grande, a galera aí da zona rural também, de Uruçuca. Valeu pelo carinho da audiência e a companhia de sempre. Minha amiga Edna, que não perde aqui, né? Robertinho Scarpita, Uruçuca terá São João sim. E eu trago detalhes já já. Quer fazer parte do projeto Pé na Bola? As inscrições estão abertas para quem quiser participar, desde que cumpram os pré-requisitos necessários. Então, portanto, fiquem ligados nos dias e horários, além da documentação necessária para se inscrever. Então, os nascidos de 2002 a 2011, você pode se inscrever, tá? De 12 a 20 de maio, exceto 14 e 16, das 14 às 16 horas, no Complexo Esportivo O Ferreirão. Os documentos necessários são o xerox da identidade, xerox da frequência escolar, tem que estar bem na escola também, um projeto que tem que estar a educação com esporte, tudo alinhadinho. menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável legal, tá bom? Diretoria de Esporte, Prefeitura de Uruçuca. E falar de coisa boa, falar de festas, festas juninas. Vai ter aqui em Uruçuca, viu, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Vai ter São João em Uruçuca, sim. Antes de divulgarmos mais detalhes, precisamos anunciar que estão abertos os cadastros para ambulantes que desejam vender seus produtos no nosso circuito de São João. É uma festa que precisa ter total organização, uma forma também dos ambulantes, das pessoas de Uruçuca, os comerciantes, ganharem uma sua renda extra para os seus familiares. Então, portanto, tem essa preocupação de organização também. Os cadastros serão feitos a partir de sexta-feira, hoje, dia 13, das 7 às 13 horas, com Cíntia, no Departamento de Tributos, Antiga Prefeitura, tá bom? Então todo mundo fica atento aí, você que quer colocar sua barraca, seu amendoim, seu churrasco, sua cervejinha, seu refrigerante, seu pula-pula, seu balão para vender, fica atento, tá bom? É na Rua Vital Soares, no centro, prédio da Antiga Prefeitura. Câmara de Vereadores de Uruçuca. Prefeitura de Uruçuca, cuidando da nossa gente. Eu sou o Matheus Santos, desejando um feliz final de semana para todos os nossos correspondentes, para você, Robertinho Scarpita, para você, Marinho Santos. Matheus Santos aqui, né? Diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite.
Valeu!
Salta a metralhadora aí, Robertinho e Marinho Santos. É com vocês.
Bom final de semana. Valeu. Esse é o locutor vereador Matheus Santos. Vamos para o rápido intervalo. A gente volta até às 8 no oferecimento todo especial. Supermercados Meira, Pré-Moldados Guanabara, Planeta Doces, Conte Tintas, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e NP Materiais para Construção. Tem Tropa de Elite no ar.
Sextou! O fim de semana chegou! Gabriela FM.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta!
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Tá na hora, 6h41 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá pra Maria Jap. Rubens tá na linha com a gente. Alô, Rubens, bom dia, Rubens.
Bom dia, Robertinho Capita. Bom dia, Marinho Santos e todos os ouvintes da Gabriela Fiena.
Valeu que valeu. Rubens, você quer fazer uma retratação de um episódio que aconteceu envolvendo aquelas cestas básicas, não é isso?
Isso.
Então, beleza, manda aí, Rubens. A gente ajuda, o programa ajuda o povo, rapaz.
Eu quero me retratar e esclarecer o ouvinte que o único meio de comunicação utilizado foi o rádio Gabriela FM, quando afirmou que sumiu a cesta básica. E não quis dizer que amputar qualquer crime à pessoa presidente da Associação de Maria Jada. A senhora Ayala. O objetivo foi apenas demonstrar uma insatisfação por quanto a forma de distribuição, pois diversas pessoas não foi beneficiada. Desta forma, quero que tenha ficado claro que minha intenção sempre foi buscar o melhor atendimento para os necessitados. Eu espero que tenha recebido o atendimento dos ouvintes. Aproveite para enviar um pedido de desculpa a qualquer pessoa que tenha se sentido ofendido, inclusive a presidente da Associação Maria Jato. Inclusive.
Sim. Como é o nome dela? Como é o nome dela, Rubens? Ayala.
Exatamente.
É isso? Ayala, espero que você aceite, Ayala, a retratação do nosso ouvinte Rubens. E esse programa quer colaborar com isso aí, a paz reinando entre vocês dois. Tá certo, Rubens?
Tá certo, meu querido.
Um abraço, bom final de semana, viu?
Obrigado, meu
valeu.
Querido.
Valeu. De lembrança é o nosso querido Toy Moreira. Viu, Ayala? Ayala, tá feita a retratação aí. É a segunda vez que o Rubens faz essa retratação devido àqueles problemas, né, das cestas básicas de cabeça quente, mas tá feita a retratação aí. 6h44, seu repórter. Daqui a pouquinho tem entrevista no Tropa de Elite nessa sexta-feira. Sextou hoje, Marconi Amaral, ex-prefeito da cidade de Itajuípe, jogador, rapaz, passou pelo time do Marinho Santos, Vitória, depois foi lá pro Catar.
História brilhante, 18, né? Títulos. Que e bacana, também passou pela Itália. Você que é descendente de italiano.
Buongiorno.
Jogou então, daqui na a pouquinho também, viu?
E daqui a pouquinho também hoje, nessa sexta-feira, vai acontecer a grande final do torneio aí da PPM, campeonato da PPM, Caerc e Companhia 70, a partir das 8h30, lá na Praia do Marciano, viu?
Daqui a pouquinho tem Caerc, alô Caerc, Fábio Rogério Fau.
Aquele abraço.
Torcedor do Vasco.
Aquele abração pra todos os atletas.
PT 70 com Zacarias, alô capitão, capitão major.
Foi promovido, Zacarias.
Zacarias,
foi promovido.
Merecidamente.
Teve até comemoração.
E que nós não fomos convidados.
É agora, Danilo Braga, vem chegando, Danilo Braga.
O que vai ter em Uruçuca? Magnólia Barreto tá fazendo amanhã o quê?
É um sarau que vai acontecer, a Mag Show pra gente divulgar.
Serra Grande.
Ah, então é isso. Então
é o sarau Serra Grande.
Então é isso, seu repórter. Você vai falar daqui a pouquinho. Vamos trazer logo a Danilo Braga? Vamos lá, bola vem. Dentro chegando.
Bola dentro.
É Danilo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. O Vitória perdeu para o Fortaleza por 1-0 na noite desta quinta-feira no estádio do Barradão e está eliminado da Copa do Brasil. Na partida de ida, o time cearense havia vencido pelo placar de 3-0. O time baiano até tentou criar chances e chegou a acertar o travessão da equipe visitante, mas os mesmos erros de criatividade voltaram a aparecer. O gol marcado por Pikachu no apagar das luzes tirou a invencibilidade do técnico Fabiano Soares à frente do clube. Com o resultado, o rubro-negro baiano agora volta suas atenções para a Série C do Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, o Leão recebe o Botafogo no Barradão pela sexta rodada do certame nacional. Com a eliminação do Vitória, o estado da Bahia agora só tem a equipe do Bahia representando o estado nesta competição na Copa do Brasil. Na última quarta-feira, a equipe da Juazeirense também foi eliminada pelo Palmeiras e está de fora da competição. A bola rolou ontem na Copa do Brasil, confirmando então os resultados. Tivemos além de Vitória 0, Ceará 1, tivemos ainda o jogão de bola entre a equipe do São Paulo e Juventude, com a vitória do São Paulo com tranquilidade. O São Paulo bateu o Juventude pelo placar de 2-0. O time do Botafogo também com tranquilidade garantiu a classificação ao bater o Ceilândia por 3-0, o mesmo placar de Santos e Curitiba. A classificação da equipe paulista. Quem teve dificuldades para garantir a classificação foi o Cruzeiro. No tempo normal, bateu o Remo por 1-0. Nos pênaltis, deu Cruzeiro 5-4. A bola vai estar rolando no dia de hoje. Nós teremos jogos apenas pelo Campeonato Brasileiro Série B. Duas partidas: Ponte Preta e Novo Horizontino, Chapecoense e Sport. No Esporte Amador, Campeonato do Banco do Pedro, a bola rola neste final de semana com duas partidas. E o Burro Véi, nosso amigo Roberto, popular Burro Véi, convida a todos para participar desta rodada. Banco do Pedro, 13 horas, teremos Banco do Pedro e Amigos de Uruçuca. Na sequência, Irmã Dulce e Quilômetro 20. Já em Serra Grande, acontece mais uma rodada no Campeonato Society Local. Teremos a partir das 10 horas da manhã, Impacto e Gavião, do Glória e Serra Grande, Palmeiras e Botafogo, Red Bull e União Jovem. Campeonato Amador de Uruçuca, dois jogos para este final de semana, 13 horas, no Complexo Esportivo Ferreirão. Teremos o jogo entre Corinthians e São Paulo. Na sequência, a partida envolvendo PSG e Goiás. São as informações esportivas para amanhã desta sexta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana.
Valeu.
Bom dia.
Abração pra você, bom dia, Denildo Braga, e pra galera que se liga no futebol. Segunda-feira tem mais aqui no Tropa.
Bola dentro.
Mais 18 horas tem Gabriela Esportiva com o campeonismo Zé Maria e o Tony Café. Olha a utilidade pública aqui, né? O ex-vereador Escuta, Luiz Carlos Escuta, tá pedindo pra gente noticiar o falecimento da tia dele, a senhora Maria José dos Santos, irmã do nosso saudoso Zé Pretinho. Ela faleceu nesta madrugada, seu repórter Marinho Santos. O corpo está sendo velado no CAF, ali na ladeira do café do nosso amigo Samuel. E o sepultamento será às 15 horas no cemitério da Vitória. É com pesar que noticiamos o falecimento da senhora Maria José dos Santos, irmã do saudoso ex-vereador Zé Pretinho. São 6h49 agora, vamos a mais uma participação ao vivo. Alô, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, meu amigo Marinho Santos. O Tropa de Elite, esse programa de livre audiência.
Ah, essa voz. Essa voz não dá pra não acertar. Ratinho Menezes, homem do Prá. Ligou pro nosso programa hoje por quê, Ratinho?
Ei, Robertinho, liguei pra falar sobre o seu Palmeiras, né, que está fazendo aniversário, né, e a gente quer parabenizar Dona Bea Souto e Beto Meira.
Sopão do Meira, rapaz, Sopão é um projeto Meira. Social da Rede Meira de Supermercados. Esse sopão, Ratinho, em cada edição beneficia quantas famílias, Ratinho?
Beneficia mais de 100 famílias, Robertinho.
Que bacana, ou mais de 100 famílias, né? Por edição desse sopão. E hoje, nesse aniversário, vai ter sopão onde?
Vai ter sopão aqui no Residencial Rio Cachoeira, a partir das 5 horas da tarde, né? A gente vai beneficiar essa família carente, que necessita de uma sopinha. E outra, e a sopa ainda distribuída com pãozinho, viu?
Um pãozinho do Meira, rapaz, que legal.
Pãozinho. Eu quero agradecer a Dona Ide também, que é ela que faz a sopa, né? A sopa já está de lá, do Big Meira, já prontinha, já para distribuir para essa família.
Valeu então, Ratinho. Um abraço, obrigado pela sua participação. Sucesso então, parabéns a todos envolvidos aí nesse projeto social da Rede Meira. Valeu, Ratinho.
Eu que agradeço.
Um abraço, um axé pra você, viu? A Jairô. Valeu, tchau, tchau. Parabéns aí. Ratinho é uma figura. A Rede Meira, Marinho Santos, tem esse compromisso social e esse programa aí da distribuição da sopa. Que notícia bacana, faz aniversário, né? Mais de 100 famílias beneficiadas.
E né? A creche da Rede Meira.
Que saudade você tem, né,
da creche. Fazendo tanta falta, viu, Scarpita?
Bom, o que você tem notícia aí?
Olha, o prefeito de Uruçuca, o Moacir Leite, convidando aí o Matheus Mala, vereador de Itajuípe, e o Ivan Júnior, também vereador de Itajuípe, porque vai ter um sarau amanhã em Serra Grande, sabadão, 17 horas, na Praça de Serra Grande. É uma reunião festiva para ouvir música, conversar, dançar, reunião noturna, no caso. Evento musical, é uma integração social e também cultural.
Sarau na praça.
Sarau na Praça de Serra Grande, 5 da tarde, a partir de amanhã.
Abração.
E o outro convite do prefeito Moacir Leite, convidando toda a população de Uruçuca para a recepção ao deputado federal Paulo Aze e a deputada estadual Kátia Oliveira, seguida de inauguração de obras. E vai ter uma carreata lá em Uruçuca.
Abração para todos aí.
Saindo do Largo da Feira.
O sarau vai ser bacana, viu? O sarau na praça em Serra Grande. Olha, o município de Ilhéus foi escolhido para sediar o próximo Gestur 2022, evento inédito no Brasil, que vai reunir gestores e operadores de turismo da Bahia. E vai acontecer durante os dias 26, 27 e 28 de maio no Centro de Convenções. O evento é inédito no Brasil. O público-alvo do evento serão os prefeitos e secretários de turismo de 128 municípios turísticos baianos, 16 coordenadores da Câmara Técnica de Turismo, presidentes dos conselhos municipais de turismo e operadores de turismo da região. Quer saber mais? Acesse o nosso site programatropadeelite.com.br.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia, bom dia, Nath Almeida. Mais um giro regional chegando, hein?
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo o nosso último giro regional da semana. A Prefeitura de Ibicaraí, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, vem fazendo em diversos pontos específicos da cidade e também dos distritos uma operação tapa-buracos, recuperando, muitas vezes, e também reconstruindo trechos de ruas que foram literalmente destruídas em virtude das fortes chuvas que alagaram parte da cidade no final do mês de dezembro de 2021. Ainda na cidade de Ibicaraí, o programa Auxílio Brasil, através do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, via Secretaria Municipal de Assistência Social de Ibicaraí, que fica situada na rua 2 de Julho, número 27, no centro, iniciou a entrega de 192 novos benefícios. A ação aconteceu na manhã da última quarta-feira, dia 11. Em Buerarema, na tarde da última quarta-feira, dia 11, Marieta da Silva Souza, de 55 anos de idade, ela foi covardemente espancada pelo próprio companheiro, identificado como Benilson Andrade, em crime ocorrido na rua Bionor Rebouças, bairro São Bento. O indivíduo é dependente químico e durante as agressões, de acordo com testemunhas, chegou a arrastar a companheira em via pública e por pouco ela não foi atropelada por um automóvel. Não satisfeito, Benilson ainda agrediu também a sua sogra quando tentava defender a filha. O valentão só conteve após a chegada da polícia militar. Com fraturas no ombro, hematomas e escoriações pelo corpo, Marieta foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel Jesus Sambu 192 para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. O agressor foi preso e enquadrado na Lei Maria da Penha, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN. Eu vou ficando por aqui, mas volto na próxima segunda-feira trazendo mais informações. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Um abraço pra você. Bom final de semana. Sobre esse caso aí, seu repórter, do bebê. O bebê e mais um episódio envolvendo o Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio. Eu queria que você falasse aí, que ele inclusive já está presente aqui nos estúdios Gabriela FM, nosso querido Marconi Amaral, no bate-papo já já, a região inteira ligada na Gabriela FM e na expectativa dessa entrevista aqui. Conta pra gente aí.
Olha, Scarpe, uma criança luta pela sobrevivência. Um bebê nasceu com um diagnóstico de cardiopatia, metade do pulmão comprometido e com suspeita de infecção. Cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, precisa de uma transferência urgente para a unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Materno Infantil no bairro da Conquista, o antigo Hospital Geral Luiz Viana Filho.
O Joaquim Sampaio.
É o Joaquim Sampaio. Arthur Santos de Jesus, apenas um mês e dois dias, internado no Hospital Vida Memorial, precisando fazer cirurgia o mais rápido possível, porque o bebê está cada vez debilitado, causando sério risco de vida. A mãe, aflita, Geisa Pereira dos Santos, no início da tarde de ontem, relatou que foi informada pelo Hospital Vida Memorial que não há previsão de transferência do bebê para o Hospital Materno Infantil sob alegação da falta de leito para receber o seu filho.
Eu busquei mais informações sobre esse caso e ontem, inclusive com alguns parentes, a mãe deu à luz no hospital E o hospital deu alta, Marinho Santos, com o bebê já apresentando problemas. Imagina só, e agora não tem essa vaga na UTI neonatal. Pra que tanta propaganda desse hospital, se esse hospital não tem atendido as necessidades da população?
Esse hospital tem um direcionamento
terrível.
Político.
É por isso que a gente precisa renovar, é por isso que a gente precisa mudar. É necessário, gente. Esse hospital tem sido um cabide político do ex-secretário de saúde, né? Ou aquele secretário metido que esculhambou uma funcionária, humilhou uma funcionária em Salvador. Você costuma dizer que ele é o quê? Bostético, né?
Bostético.
E o Jorge Sola. Então são dois deputados, um deputado e o outro querendo ser deputado, que tem direcionado tudo nesse hospital, e esse hospital não tem cumprido seu papel. E a gente tem denunciado, porque esse programa aqui não tem rabo preso com nada. O nosso compromisso aqui é com o povo. Então a gente clama agora que o hospital corrija o seu erro de ter dado alta à mamãe e ao bebê, e que possa ajeitar essa unidade, essa UTI neonatal. Eu ouvi falar tanto, Ilhéus vai ter UTI neonatal, seu repórter. A gente mandava os bebês pro Manuel Novaes em Itabuna, para Salvador, e agora a gente está vivendo esse problema com um hospital de ponta que está aí. Hospital Joaquim Sampaio, o espaço fica aberto para a direção do hospital, caso queira mandar nota. Vamos faturamento, vamos tomar um chocolate gostoso, porque na volta tem entrevista. Marconi Amaral, ex-prefeito de Itajuípe, jogador, passou pelo Vitória, passou pelo Catar, deixa a prefeitura de Itajuípe, foi presidente da MURC e agora tenta aí uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia. É pré-candidato a deputado estadual, numa entrevista muito bacana, onde a região inteira será pautada, hein? Sai daí não! Até às 8, Tropa de Elite, a metralhadora da informação no ar pra você. Num oferecimento todo especial da Rede Meira de Supermercados, Banco Bom Sucesso, NP Materiais para Construção, Contin Tintas, Planeta Doces, Nove Mistura e Pré-Moldados Guanabara.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Até às 8!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 7:13 na Bahia, 7:13. Seu repórter Marinho Santos, se liga só. Ó, filho de Poções, Bahia, ex-jogador de futebol profissional, jogou 7 anos no Esporte Clube Vitória, onde foi tricampeão baiano e bicampeão da Copa do Nordeste, jogou 11 anos no Catar, país do Oriente Médio, se naturalizando e jogando pela seleção do Catar nas eliminatórias da Copa do Mundo da África do Sul e do Brasil. Encerrou a carreira em 2015 no Catar e retornou para o Brasil, na sua cidade natal, Itajuípe, se tornando prefeito eleito em 2016 e reeleito em 2020. Foi presidente da MURC, que abrange mais de 55 municípios da região sul, baixo sul e sudoeste da Bahia. É agora pré-candidato a deputado estadual. É o nosso convidado de hoje, Marconi Amaral. Vamos dar bom dia ao ex-prefeito de Itajuípe, esse jogador que tem história e a nossa região conhece muito bem.
Você esqueceu de falar que ele passou pela Itália também.
Então vamos começar a estreia dele.
Bom dia. Seja bem-vindo ao Tropa de Elite, a Gabriela FM.
Bom dia, Marinho, bom dia, Robertinho, bom dia a todos os ouvintes da Gabriela FM. É uma alegria imensa estar aqui nesse programa maravilhoso, né, que leva muita informação todas as manhãs para toda a nossa região, para todas as cidades da nossa região. E eu estou muito feliz de estar aqui pessoalmente pela primeira vez aqui no show.
Receba um abraço do nosso diretor-geral, Valderico Júnior.
Meu amigo Valderico, grande abraço.
É, eu vou pedir ao Marconi Amaral para na próxima que ele falar Marinho, falar o Santos, porque senão quando eu sair da rádio, todo mundo me cobra. O Marconi Amaral, prefeito que renunciou lá em Itajuípe, que é candidato a deputado estadual, ficou chamando você de Marinho durante toda a entrevista e você não questionou. É Marinho Santos.
Isso aí.
Marconi Amaral, preparado para ser deputado estadual pela nossa região? Essa é a primeira pergunta.
Olha, a experiência que eu tive como prefeito em Itajuípe, eleito, reeleito, trazendo um pensamento de renovação dentro da política, do cenário político regional, E a experiência que eu tive na AMURC também, que é a Associação dos Municípios, aí são mais de 50 municípios, como você mesmo falou aí, Robertinho. Isso me deu aí um know-how de conhecimento, de debate, de entendimento das pautas regionais, que dá para a gente poder estar defendendo, né, a nossa região, principalmente pela falta de representatividade que a nossa região tem na Bahia. É uma das regiões mais importantes em termos econômicos do nosso estado, e infelizmente nós não temos representantes para que a gente possa estar defendendo o desenvolvimento aqui regional. Então pode ter certeza que eu me sinto muito preparado para poder estar defendendo esse território importante que é o nosso território sul.
Marconi Amaral falava para mim, Scarpita, que ele chegou na reta final de uma campanha e de repente foi pego de surpresa a queima-roupa e foi colocado o nome dele. A primeira colocada estava disparada lá na frente. E o Marconi colocou o nome e de repente eleito prefeito. Ele disse que nem imaginava. Foi a grande surpresa na sua vida, né?
Olha, Marinho Santos, meu sonho era ser jogador de futebol. Eu realizei o meu sonho. Comecei no Vitória em 94. Ainda no Vitória Excel, um time que a gente tinha orgulho, né, de ser da nossa Bahia, e nunca imaginei entrar na política. Minha família não é política, não tenho nenhum familiar vindo da política. Meu pai é um apaixonado, aposentado do Banco do Brasil, e apaixonado por bola, por futebol, pelo Flamengo. E eu consegui realizar o meu sonho e não imaginei que um dia eu estaria em uma situação tão importante que é a de ser um gestor para poder modificar a vida das pessoas. Mas já tinha uma consciência social muito grande desde jogador. Já ajudava muito a minha cidade, as pessoas. Tenho uma experiência de mundo, mais de 40 países eu conheci. Passei por vários continentes no nosso planeta. Morei e joguei na Itália, como você mesmo falou. Morei na Suíça também. 11 anos no Oriente Médio, no Catar, um país hoje que é uma das maiores rendas per capita do mundo. É um país que não tem pobreza, não tem violência. É um modelo de sociedade. E quando eu voltei para o Brasil, nosso país ainda muito subdesenvolvido, com uma diferença social enorme, eu não me omiti, né, da obrigação de tentar ajudar as pessoas. Quando colocaram o meu nome, quando a população pediu em Itajuípe, eu me coloquei à disposição. Não tinha a mínima condição de ganhar, como você mesmo falou aí. Logo quando eu cheguei, as pesquisas eleitorais demonstravam ali uma diferença muito grande para a adversária política que estava em Itajuípe, mas a voz do povo foi mais forte, a vontade de renovação foi mais forte, e graças a Deus eu fui eleito em 2016. Agradeço a Deus essa oportunidade, porque pude ajudar muito a minha cidade. Fui reeleito em 2020 e agora recebi esse convite para candidatura de deputado estadual, e eu estou firme e forte caminhando por essa
Marconi Bahia. Amaral, como é que você explica ao povo de Itajuípe e da região a sua renúncia do cargo que você ocupava desde 2017 para pleitear essa vaga, essa cadeira na Assembleia Legislativa?
Primeiro demonstra um desapego do poder público, né? Isso é importante, porque nenhum prefeito faz o que eu fiz. Eu renunciei o cargo de prefeito, né, para poder estar lutando por mais pessoas, para poder estar trazendo mais desenvolvimento, inclusive para Itajuípe. Então, isso já demonstra já um pensamento na política diferente, porque ninguém renuncia, todo mundo briga para entrar. E eu, na verdade, renunciei para poder ajudar as pessoas, ajudar Itajuípe. Eu tentei fazer o meu máximo em Itajuípe. A gente conseguiu modificar muito a
estrutura. Você pegou a cidade numa crise tremenda, numa gestão que deixou, né, muito a desejar.
Exatamente.
Você arrumou, fez uma gestão de excelência, transformações, a gente tem conhecimento dessa sua gestão no social, no esporte, na educação, na saúde. E isso habilita você. E depois pega uma presidência de uma associação como é a AMURC.
Exatamente.
Então você teve contato com seus colegas prefeitos e viu a necessidade. E a região ficou sem voz na Assembleia.
É isso aí. Itajuípe vinha de uma mudança dentro da prefeitura. Sempre as mesmas pessoas, os mesmos grupos políticos, as mesmas famílias. E a população já demonstrou através da urna, porque a voz do povo você sente na urna, que queria essa renovação. e nós tentamos fazer em Itajuípe não só a questão de infraestrutura, mas a questão da mentalidade na administração pública. Mudamos completamente o que era administração pública anterior para o que é administração pública hoje dentro da cidade. A cidade hoje vive o maior equilíbrio financeiro de sua história. É uma cidade hoje que está pujante em obras de infraestrutura, de ações no esporte, na cultura, de valorização, de educação, de aumento na estrutura de saúde, que é um grande problema no Brasil.
Valorização todo. Dos servidores?
Valorização dos servidores, que é importantíssimo, não esquecendo principalmente de estar com a administração financeira totalmente equilibrada para que você tenha a condição de avançar na população.
Agora, Marconi Amaral, diante de tudo que você falou aí, em Itajuípe você tem oposição hoje?
Com certeza, a oposição ela é salutar, é a democracia. Eu sou um apaixonado, Marinho Santos, pela democracia, principalmente no nosso país. Eu lhe falo porque eu conheço estruturas em vários outros países, vivi isso, foram 20 anos de carreira que me possibilitou isso. E o Brasil tem uma democracia fantástica, é muito linda a democracia aqui. E as pessoas precisam dessa opção, de entender. A única arma que o cidadão brasileiro tem e que é válido para qualquer cidadão, seja o pobre ou o rico, é o voto. Então, a oposição é salutar, Itajuípe tem, como todas as outras cidades, e as discussões têm que ser nesse campo da democracia e de proposições para a população.
Você tem percorrido a região inteira aí, eu tenho acompanhado você nas redes sociais, né? Você é pré-candidato pelo PSD, né, do senador Otto Alencar, e tem recebido apoio de prefeituras que não são do PSD. Isso demonstra realmente um desejo de mudança da região e a necessidade de eleger um representante nato da nossa região.
Eu como presidente da MURC, eu consegui fazer uma relação muito próxima de todos os prefeitos. Nós temos hoje 36 associados, eu cheguei com 27 apenas, e nós abrangemos 5 consórcios, no qual mais de 50 municípios estão dentro desse consórcio. Então a gente conseguiu fazer uma relação muito importante com os prefeitos. A briga municipalista ela é importantíssima, porque o Brasil só vai se desenvolver na hora que entender que os municípios precisam se fortalecer mais. Porque o serviço de ponta é dado pelos municípios. Serviço de educação, de saúde, de esporte, quem dá é o município. Então precisa entender o fortalecimento dos municípios. Hoje eu sou um pré-candidato municipalista, entendendo essa visão, dentro de todas as pautas que eu vivi como presidente da MURC. E lógico que através dessas amizades a gente vai tendo abertura para poder estar fazendo as nossas composições políticas em várias cidades.
Você é defensor da região metropolitana?
Sou defensor, não tenho dúvida que a região metropolitana nada mais é do que um consórcio de municípios para desenvolvimento. Veja que nós estamos nós temos a Zona do Euro, que é um consórcio, foi um dos primeiros consórcios mundiais a nível de país. E hoje, aqui no nosso Brasil, nós estamos ainda engatinhando no processo de cooperativismo, associativismo, de consórcios. E eu não tenho dúvida que a região metropolitana vai trazer um desenvolvimento muito grande aqui para a nossa região. Nós temos aqui Itabuna como cidade polo, nós temos Ilhéus, que é um grande potencial turístico da Bahia e do Brasil. Então nós precisamos trazer as cidades menores, inclusive, que tiram os empregos aqui de Ilhéus e de Itabuna para trazer um desenvolvimento regional e não a centralização como vem acontecendo nos últimos anos.
E consegui detectar, diagnosticar dois votos. O Edmar, ex-vereador lá de Itajuípe, e seu Elias da Pitangueira, o pai da companheira Suzy Luz.
Ah, grande
dois
abraço.
Certo.
Grande abraço, seu Elias. Grande abraço, meu amigo, meu irmão Edmar. A turma de Itajuípe tá ligada, tá todo mundo ligado aí. Itajuípe está
Quaraci
torcendo.
Também, viu?
Itajuípe está torcendo Quaraci. Mas Itajuípe agora está com sentimento, sim, né, de pertencimento. Está torcendo pelo seu filho, que aí está galgando aí um lugar importante, né, na Assembleia Legislativa. Com fé em Deus, nós vamos conseguir.
Eu queria aproveitar também...
Quem fez a ilustração durante viagem a Brasília, do meu lado, foi o vice-prefeito de Uruçuca, Dinho Argolo, e ilustrou seu nome, seu pai, deu completa credibilidade a você como cidadão, como ser humano, a sua família.
É, eu queria mandar um grande abraço para Dinho, mandar um abraço para o prefeito Moacir também, né, que sempre acompanha aqui o programa, lá de Uruçuca, a todos de Uruçuca, mandar um grande abraço. Nós estivemos lá em Itajuípe, graças a Deus, apesar de eu ter nascido em Poções, Bahia, a família de minha mãe é de Poções, mas meu pai, quando eu tinha 2 anos de idade, foi transferido para o Banco do Brasil de Itajuípe, e nós estamos lá, né, esses anos todos, criamos uma raiz muito forte dentro da sociedade, e graças a Deus a gente tenta fazer o melhor pelo nosso povo.
Vou falar com o vereador Ivan Júnior, para o Ivan Júnior lhe concedeu o título de cidadão itajuipense.
Já foi concedido, já foi concedido. Queria mandar um abraço aqui, a gente está com o Ivan Júnior, está com o Clisma, vereador de Itajuípe, Fábio Almeida, que está aqui também, junto com o Matheus Mala. Tá os vereadores, hoje os vereadores, Robertinho, em Itajuípe, uma coisa inusitada, né? Porque nós temos a briga do campo democrático, normal, Mário Santos, mas em Itajuípe nós temos a união da Casa Legislativa junto com o Executivo e todos nós levantando essa bandeira aí de representatividade.
É necessário para a região. Eu queria te parabenizar porque você foi um dos primeiros prefeitos, a questão do lixão. E você hoje é referência nisso, é uma marca que você deixa. É um problema social que muitas cidades da nossa região ainda não conseguiram resolver.
Uma luta nossa, eu fiz parte da comissão dos municípios do consórcio relacionado aos lixões, ao resíduo sólido. Fiz parte de várias discussões com o Ministério Público relacionado a essa questão. Hoje é lei, né? Os prefeitos eles têm que tentar se adequar, mas não existe condições financeiras para que cada prefeito se adeque. A realidade hoje é que um aterro sanitário é caríssimo. Nós temos, graças a Deus, nós temos um particular. Isso é muito caro para o município, mas fizemos um esforço lá dentro de Itajuípe. Conseguimos uma parceria com a ONG, que é uma ONG defensora dos animais, mas que começou a reciclar o lixo para ter a sua sustentabilidade. E nós pegamos esse mote, nós conseguimos essa parceria, e hoje Itajuípe, além de ter extinguido o lixão, que era muito próximo do leito do Rio Almada, um absurdo, um prejuízo ambiental muito grande, nós conseguimos fazer um trabalho educativo de reciclagem. E vamos avançar nos próximos anos aí, uma grande referência realmente.
Sua perspectiva aí com essa campanha que toma conta do desejo da renovação política, de novos nomes, você acredita que a nossa região pode alcançar aí 3, 4 representantes natos da região?
Eu torço que sim. Nós estamos conversando muito com a população de cada cidade, demonstrando a importância que é você valorizar e apoiar o candidato regional, o candidato da sua cidade, o candidato da sua região. Porque, infelizmente, nós não temos essa representatividade na Assembleia. Então, de 4 em 4 anos, começa-se a chegar os deputados para poder ter o apoio aqui dos nossos municípios. E depois, nas pautas que são colocadas lá na Assembleia Legislativa, a nossa região não é prioridade. Então, precisamos ter essa representatividade. Eu faço uma campanha, Robertinho, para o voto regional, o voto consciente. Escolha o seu, não interessa qual é o partido e qual é a ideologia. Vote em quem está se colocando à disposição da sua região, porque quem ganha com isso é a população. Nós estamos, como região, muito atrasado na Bahia. A Bahia, se você olhar o oeste, se você olhar o norte da nossa Bahia, se você olhar o extremo sul até o extremo sul, a gente vai perceber que existe aí um outro tipo de desenvolvimento já acontecendo há alguns anos. E nós ainda estamos parados completamente, desenvolvendo muito pouco, e nós precisamos dessa representatividade.
Marconi Amaral, se eleito for, qual a principal bandeira a ser levantada na Assembleia Legislativa da Bahia?
A região metropolitana, como eu falei aqui, será uma bandeira na qual hoje eu tenho assim um certo conhecimento devido à MURC. Nós precisamos lembrar que nós temos aqui um cabo modal importantíssimo acontecendo. Nós temos o aeroporto de Ilhéus, nós temos o porto de Ilhéus, está chegando aí o Porto Sul, né? Nós temos aqui a ferrovia chegando, ou seja, são desenvolvimentos que nós não podemos perder de vista e trazer para um palco regional. Nós não podemos centralizar uma estrutura tão importante que é uma das poucas do Brasil. Então precisamos trazer esse palco regional para descentralizar e fazer com que o desenvolvimento gere renda e emprego para toda a população regional.
E o esporte ficará em segundo plano?
Vai ficar em segundo plano nesse caso, pela experiência que eu tive e por saber que ainda na Bahia nós temos um esporte deficitário, haja vista o futebol, que é o principal esporte do Brasil e do mundo, e nós temos aqui hoje na Bahia uma desvalorização dos nossos representantes. E eu falo assim com muito orgulho dessa região, porque nós temos a alegria do Colo-Colo, né, de ter sido campeão baiano dentro dos gigantes na época, que era Bahia e Vitória, e hoje Bahia e Vitória já não é tão gigante assim, e ainda assim nós não conseguimos ter um esporte fortalecido.
Mas eu já tive grandes emoções no estádio Humberto Badaró com a seleção de Itajuípe, Zezinho Mansur, presidente da Liga.
Importantíssimo, Marinho Santos. Zezinho, queria mandar um grande abraço para meu irmão Zezinho Mansur. Itajuípe entra de novo no Intermunicipal, nosso prefeito Léo da Capoeira vai fazer essa divulgação logo logo, e esse ano para buscar o tri, Itajuípe é bicampeão do Intermunicipal, campeonato, maior campeonato amador do Brasil, são mais de 66 cidades que participam desse campeonato, valorizadíssimo pela Federação Baiana, e nós, além disso, estamos buscando já um calendário, uma pauta para ter um campeonato regional, fazer um campeonato amador regional, já teve através do consórcio CIMA, nós queremos que os consórcios façam seus campeonatos, saia o campeão e vice para fazer a Supercopa do Cacau através da MURC.
Que bacana!
Então, já estamos movimentando com os prefeitos esse calendário já para o ano que vem, e com fé em Deus a gente assim fortalece o campeonato amador, revela atletas e a gente traz também para a juventude essa saída para a socialização, principalmente em busca da correr da marginalidade, da criminalidade que acontece hoje em toda a Bahia.
Satisfeito, viu, senhor repórter? Que show!
Depois da entrevista de ontem com a delegada coordenadora, a doutora Catiana Amorim.
Agora com o Marconi Amaral, show.
E hoje
também,
com o Marconi Amaral, não imaginava que a entrevista ia ser tão bacana assim, viu, Marconi?
E o esporte, Marinho Santos, é sem sombra de dúvidas a maior ferramenta de socialização da juventude. Não tenho dúvida disso. Eu passei por mais de milhões de jogadores. Joguei em vários times, joguei em vários países, como eu falei. Participei de muitas partes. Foram 20 anos de carreira. E digo, não tem um sequer jogador que eu passei, um atleta sequer que eu trabalhei, que foi pro caminho da marginalidade e criminalidade.
18 títulos.
São 18 títulos, 3 campeonatos baianos, 2 2 campeonatos do Nordeste. Com Vitória, no Catar me consagrei campeão nacional várias vezes, campeão da Copa do Rei, tive a oportunidade de disputar 2 eliminatórias da Copa do Mundo, tanto da África do Sul em 2010 como a do Brasil em 2014, não viemos para o Brasil, onde eu ia encerrar minha carreira por um detalhe em um jogo contra o Irã, empatamos 0-0 lá em Teherã, na capital do Irã, e perdemos de 1-0 dentro de casa, com o treinador Paulo Otuori. Infelizmente, o Catar não disputou a competição aqui no Brasil. Mas agora a Copa do Mundo é esse ano, 2022.
E lá em Catar.
O Catar está preparadíssimo, Robertinho. Estive no Catar, os estádios, a estrutura, será a maior Copa do Mundo de todos os tempos. É um país que respira esporte e eu tenho assim muita alegria de ter participado da seleção por 7 anos. Da seleção do Catar e está vendo essa Copa acontecendo lá.
O vereador Matheus Mala.
Esse ano é um ano de sorte para você, com vereador, certeza.
De muitas vitórias, com fé em Deus.
Com certeza. E para o Brasil também.
O vereador Matheus Mala, ele era melhor do que do zagueiro da seleção de Itajuípe?
Formava uma boa dupla.
Agora, tinha um zagueirinho na seleção de Itajuípe, magrinho, ele era de Serrinha.
Marcelo
ele é de Serrinha. Marcelo, zagueiro bom.
Jogava
reparado,
muito, não era isso, Marcelo. Jogava demais.
Itajuípe
sempre fez bons atletas, sempre fez boas seleções. Esse ano nós estamos aí, eu estou muito empolgado com o que vai acontecer com Itajuípe nesse Intermunicipal.
Mande um abraço para Meire. Meire é de Itajuípe, mora no Banco da Vitória, esposa do jogador Célio, que ela conquistou ali ao entorno do estádio Humberto Badaró.
Grande abraço.
Casamentou.
Célio, Clodoaldo, todos ídolos nossos itajuipenses. Nós temos uma amizade muito grande, pessoas de bem. Graças a Deus, sempre passaram bons atletas por lá.
Que bacana. Marconi, obrigado pela sua participação. A gente vai ter outras oportunidades de falar mais, né? Levantar algumas pautas aí. Eu tenho acompanhado você nas redes sociais e você tem buscado realmente assuntos importantíssimos para a nossa região. Obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Eu queria agradecer, Robertinho. Olha, você não sabe da felicidade que eu estou de estar aqui no Tropa de Elite. É toda manhã ligadinho, porque é um turbilhão de informações. É um
programa diferente.
É um programa diferente. Vocês dois realmente nos orgulham muito pela comunicação que vocês fazem. É uma satisfação estar pessoalmente, Marinho Santos, aqui no estúdio da Gabriela FM. Mandar um abraço para meu amigo Valderico Júnior, né, que também está na luta aí pela representatividade regional.
Recebo o convite do Sargento Gerson Mendes, presidente da APPM Ilhéus. A decisão daqui a pouquinho, se você tiver tempo, dá uma passadinha com sua comitiva, Praia do Marciano, bairro do Malhado, onde a CAERC vai enfrentar a Companhia 70.
E vai pegar fogo esse jogo, viu? Vai pegar fogo.
Jogo que promete,
meu. Mas eu queria agradecer imensamente, queria mandar um abraço a todos que estão escutando esse programa maravilhoso, desejar um final de semana abençoado, que Deus possa estar no coração de cada um de vocês que estão aí nesse momento escutando esse programa, e pedir a Deus que ilumine e proteja os nossos caminhos. Fui jogador por 20 anos, prefeito em 2 mandatos, presidente da MURC, e agora nesse desafio na pré-candidatura a deputado estadual para poder representar a nossa região.
Deputado, grande abraço a todos. Estadual Marconi Amaral.
Já lançou o jargão, pronto, vamos levar.
Grande abraço, nosso convidado de hoje, ex-prefeito de Itajuípe, pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, Marconi Amaral do Tropa.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
E vamos para Itabuna trazer Manuel Messias e mais um super giro regional aqui no Tropa. Que bacana, que bacana. Sexta-feira de festa aqui, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que agora está aí em Ilhéus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, corvim, carpete, capacho, tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus. Fone Zap 991-69-0606. Direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. Vamos então, meus amigos, trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna. Deflagrado mutirão de combate à dengue em 3 bairros aqui da cidade. O total de casos da dengue aumentou em nossa cidade. Agora estamos com 945 casos, 85 a mais, em comparação ao boletim divulgado na última quarta-feira. Por conta desse aumento, mais de 100 funcionários públicos participam de um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti nos bairros Novo Horizonte, Santo Antônio e Pontalzinho. Estes 3 bairros apresentam maior incidência de casos de dengue, zika vírus e chikungunya. A força-tarefa, que une diversas secretarias, está trabalhando simultaneamente nas comunidades de maior incidência de focos no mosquito, com ações de prevenção e de combate ao mosquito. As ações orientam a população sobre como evitar o foco do mosquito, com os agentes fazendo o trabalho educativo, junto com o tratamento no local. A novidade é que está chegando o carro Fumacê aqui na cidade. Este equipamento é eficiente em momentos de epidemia de dengue e chega para reforçar o combate. O mutirão terá continuidade nestas 3 localidades até esta sexta-feira. Reunião na Associação Comercial discute empréstimo de 30 milhões de dólares para Itabuna. Ontem, quinta-feira, aconteceu uma reunião na sede da ACI, Associação Comercial de Itabuna, para discutir as condições em que pode acontecer o empréstimo de 30 milhões de dólares requisitados aí pela prefeitura local. Além de membros da sociedade civil organizada, a secretária municipal de planejamento, Sônia Fontes, e o presidente da Câmara de Vereadores, Erasmo Ávila, estiveram presentes para explicar em quais condições o crédito pode ser liberado para a gestão municipal. O objetivo do encontro foi para saber onde pode ser aplicada a verba solicitada pelo município. O processo de liberação dos 30 milhões de dólares é longo e o pedido ainda está sendo analisado pelos vereadores. Meus amigos, agora o setor policial. Bandido morre em confronto com a polícia ontem. Um ladrão de moto, ainda sem identificação, morreu em confronto com a polícia no bairro Santa Catarina, aqui em Itabuna, ontem à tarde. Ele estava em companhia de outros indivíduos que conseguiram fugir. Segundo a polícia, ao chegarem na localidade, eles atiraram com arma de grosso calibre. No revide, um foi baleado e morreu antes de chegar ao hospital de base. A cidade não registra execução há 21 dias e em 2022, Itabuna contabiliza 30 mortes violentas. Mais uma moto roubada aqui em Itabuna. Os marginais estão demais em Itabuna e mais um trabalhador foi assaltado. Desta vez, o fato aconteceu no bairro Vila Nália, onde mais uma moto foi tomada pelos bandidos que não dão trégua. Três homens em um Ford Ka preto abordaram um motociclista e levaram o veículo, que é de uma empresa local. Um dos criminosos portava arma de fogo. A vítima foi obrigada a descer da moto e um dos bandidos assumiu o controle do veículo. Em seguida, os meliantes fugiram, dois do Ford Ka e um pilotando a moto roubada. Falamos em nome de Nado Plásticos, que agora está em Lemos, na Avenida Itabuna, 841. Direção Carlos Inado, de Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Roberto Escapita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
E você está na Gabriela.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Estamos de volta, 7h51 na Bahia. Bom dia você, bom dia. Deixa eu mandar um abração aqui, seu Marinho Santos, pro Igor e pro Pio, lá na Avenida Itabuna. Pio Som, a figura.
Mestre Pio.
Você sabe que o Mestre Pio revelou, né? Disse, ó, esse rapaz vai ser um bom locutor, viu?
Mestre Pio, aquele abraço.
1990, hein, Mestre Pio?
Mestre Pio.
90.
Mestre Pio, receba o abraço do vereador de Itajuípe, o Ivan Júnior.
Um abração. Também um abração pro Diego e pro Totonho. Recebendo um abraço também do Betinho, meu primo, meu padrinho. Ele cortou o tupete, rapaz, não tá mais com o tupete, não.
Seu Totonho e, ó, seu Totonho tá aguardando Tropa de Elite lá naquele condomínio luxuoso, pra gente tomar café com o seu Totonho.
Vamos marcar.
Com o Zé Antônio também, que é auditor fiscal da Receita, não, da Secretaria Estadual da Fazenda.
Pois é, seu Marinho Santos. Venham seguindo aí com as últimas, já Paulo José, para fechar o Tropa de Elite hoje. Olha, Itacaré segue realizando aí uma série de ações para o fechamento definitivo do lixão, um assunto que a gente abordou agora há pouco na entrevista com Marconi Amaral. Uruçuca já, o Itajuípe resolveu esse problema, Ilhéus precisa resolver, Itabuna também já deu um passo importante nisso. Ontem os moradores do Acuípe fecharam a rodovia, o Tenente Coronel Serpa esteve no local, a Polícia Militar também. Tem um resumão aí no nosso site, você pode acompanhar muitas dessas notícias.
Olha, o reitor Alessandro Fernandes esteve na Secretaria Estadual de Saúde, entregou à Secretária de Saúde, Adélia Pinheiro, solicitação para a construção de duas unidades básicas de saúde, o objetivo de viabilizar projetos e conquistar investimentos para a Universidade Estadual de Santa Cruz. O reitor Alessandro da instituição, né? Ele participou na última quarta-feira no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, de várias reuniões. As atividades incluíram agenda na Secretaria de Saúde, Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, e Empresa Baiana de Águas e Saneamento, a Embasa. Foram três reuniões importantes e muito produtivas para a Universidade Estadual de Santa Cruz e para a população de Ilhéus, especialmente moradores de Salobrinho, hein?
Salobrinho,
é onde está situado.
Você se lembra daquela visita nossa lá na UESC e o magnífico reitor Alexandre Fernandes já falava desse desejo
É, o Luciano Luna também entregou em mãos do Rui Costa, Marinho Santos, esse pedido. Eu acho que soma a comunidade que ganha com isso.
É, o reitor voltou comemorando.
Comemorando, né? Comemorando. E a cidade que ganha. Olha, o pré-candidato ao governo da Bahia, Semi Neto, cumpre agenda no sul da Bahia neste final de semana. É a segunda visita do ACM Neto à nossa região em menos de um mês. No último dia 28, o ex-prefeito de Salvador esteve aqui em Ilhéus, cumpriu agenda, inclusive com o nosso diretor-geral Valderico Júnior, né? Teve também no aniversário do médico Rolando Lavini, teve um evento também com o professor Reinaldo, seu Marinho Santos, e hoje ele começa sendo recebido na cidade de Una, né? Pelo prefeito Tiago Bissner.
Seu ex-amigo.
No sábado amanhã, a Semi Neto vai se reunir com empresários em Itabuna, antes de seguir para o lançamento da pré-candidatura do vereador Fabrício Pancadinha, do Solidariedade, a deputada estadual na Associação Atlética do Banco do Brasil, a ABB, à tarde, né, às 14h30. Ele concederá uma entrevista coletiva no auditório da Associação Comercial de Itabuna. Outro município sul-baiano no roteiro de viagens é Itajuípe, onde o ex-prefeito de Salvador terá encontro político no Salão Paroquial da Igreja Sagrado Coração de Jesus na noite de sábado. É agenda aí pra Semi Neto. Última passada no nosso WhatsApp. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, tropa de Elite. Sou o Mário do Basílio. Queria fazer uma denúncia aí contra a ladeira do Basílio. Tá cheia de buraco. Ajuda a gente aí. O ônibus, né? Quase vira esses dias. Que coisa. Noélia, Gabriela do Teotônio Vilela, sobre a questão do bebê. A gente falou aqui, viu, Noélia? Eu vi seu áudio, né, e a gente precisa resolver esse problema aí. Eu soube que hoje já será disponibilizada essa vaga para o bebê. Olha, bom dia, menino. Sobre a ladeira do Amparo, a situação tá tensa. As ferragens das placas de cimento que foram colocadas estão todas para fora. As pontas de ferro, os buracos cada vez piorando. Chama o pessoal da prefeitura para resolver isso aí. Olha, bom dia, Mário Santos, não quero me identificar, mas pedi uma ajuda, eu posso nos ajudar aí a encontrar um rapaz que está desaparecido há 9 dias, José Marcos, conhecido por Zé. Ele foi visto pela última vez na quarta-feira da semana passada, num ponto de ônibus da fazenda, 5 horas da tarde, na rodovia Ilhéus Uruçuca. Bom dia, tropa de Elite! Olha, não quero me identificar, mas manda um recado aí, para o prefeito ver a situação. Essa ladeira, secretário Átila, ladeira, secretário, Rio Almada, Franco do Carvão, aquele abraço, Cristina, Marinho Santos Escapita, essa entrevista foi a melhor, viu, ele é sério, gostei da entrevista com o Marconi Amaral, um abraço, valeu aqui a turma, mandando pra gente, né, o César, valeu César, a Cristina aqui do Banco da Vitória, também curtindo o nosso programa. Bom dia, Marinho Santos e Escarpita, na Calanches, no centro da cidade. Olha, bom dia, tropa de Elite Estourada. É uma honra ouvir meu conterrâneo e futuro deputado aí nessa rádio líder de audiência. Marconi é diferenciado. Digo diferenciado. Manda um salve aí pro vereador, vizinho da minha mãe, tá junto, meu amigo, rapaz. Olha só, estourado aqui, viu? A Meire, um abraço. Geladinhos Gourmet, Luiz Cláudio do Malhado, homem da segurança. Sargento César de Itajuípe, tamo junto aí com Marconi Amaral. Olha só, um abração, Sargento César. A de Itajuípe, Dinha de Uruçuca, também aquele abraço. Paulo Roberto, o nosso querido Muguelo aí, Jailton Reis. Agora sim, Paulo José, é hora da gente fechar o Tropa de Elite de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vem chegando com mais um giro.
Dengue, chikungunya, zika, microcefalia, guillain-barré, várias doenças que podem levar à morte são causadas pelo mosquito transmissor Aedes aegypti. Então, combata este mosquito, evite água parada. Bom dia, Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM, vamos com o nosso giro de notícias. Acidente na madrugada desta quinta-feira envolvendo 2 veículos na BA-678, próxima à cidade de Mascote, vitimou Sofia Pereira Santos, uma criança de 5 anos, e deixou outras 4 pessoas feridas. O Passat JMX-9327, dirigido por Agnaldo de Jesus Pereira, colidiu com uma caçamba HZH 4A10 no município, no quilômetro 11 da rodovia. No carro de passeio, além de Agnaldo, estavam ainda a neta, que morreu, e mais 4 pessoas que foram atendidas nos hospitais Ticamacã e Itabuna. De acordo com informações da Polícia Civil, as pessoas que estavam no carro menor exalavam um cheiro de álcool, o que será investigado. O estado de saúde dos 4 encaminhados à unidade de saúde não foi revelado. Os pais da criança estiveram no Departamento de Polícia Técnica DPT de Itabuna para o reconhecimento e liberação do corpo. Olha, homem que matou esposa em 2012 em Porto Seguro foi preso novamente por matar outra esposa em Goiás. Ornílio Palmeira Jorge, 47 anos, foi preso fugindo de Rio Verde com destino ao Pará. Ornílio é o único suspeito de matar e ocultar o corpo de Fabrícia Arruda de Castro, de 27 anos, encontrado em um lote baldio com sinais de violência, segundo a polícia. O crime ocorreu no dia 25 de abril deste ano, mas o corpo de Fabrícia só foi encontrado 2 dias depois. A investigação apontou que a última pessoa que esteve com ele foi o companheiro. O delegado Caio Martins explicou que eles vieram de Rondônia para passar uns dias com a família do suspeito. Familiares contaram à polícia que viram eles brigando. Por isso, o crime pode ter sido motivado por ciúmes, segundo o delegado. Em 2012, Ornílio matou a ex-companheira Gileide Silva dos Santos, de 20 anos, e ocultou o corpo numa área de mata utilizada como lixão, no bairro Vila Vitória, região de Porto Seguro, e fugiu inicialmente para São Paulo. O Serviço de Inteligência da Civil constatou que o criminoso deixaria São Paulo, transferindo-se para Niterói, no Rio de Janeiro. Na época, Ornílio confessou o crime com detalhes, indicando inclusive o local onde ocultara o corpo. Em diligência conjunta com o Departamento de Polícia Técnica, os restos mortais de Gileide foram encontrados no local onde ele indicou. Ela foi morta por se recusar a reatar um relacionamento amoroso com ele e estar com outro namorado. 2 anos após ser preso, Ornílio foi julgado em Porto Seguro e condenado pelo juiz Dr. André a 22 anos e 2 meses de prisão. 10 anos depois, Ornílio já estava na rua e agora cometeu mais este crime. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Saúde, paz, bom final de semana. Até segunda-feira. Acabou!
Em nome do nosso Pai Celestial, vamos. Acabou o milho, acabou a pipoca. Frente. Um bom final de semana a todos. E segunda-feira estaremos de volta com mais Tropa de Elite.
Ah, deu o jegue e a cangalha, viu?
O jegue e a cangalha.
Tudo isso aqui. Ó, ele tá indo, viu, velho? Se você gostou, Deus te acompanhe, viu? Ó, se você não gostou, Deus te abençoe. Daqui a pouquinho a gente vai estar juntinho aí na grande final do campeonato da PPM, né, Sargento Mendes? Boa sorte aí, os times Caerc e 70. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanha da Gabi e a gente se encontra na próxima segunda-feira. No oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, Supermercados Meira. Hoje tem Sopão do Meira no Residencial Rio Cachoeira, aniversário do Sopão Meira, esse programa social da Rede Mira, da Contin Tintas, da NP Materiais para Construção, Planeta Doces e Banco Bom Sucesso, seu repórter. Nosso podcast daqui a pouquinho liberado e a live do Facebook. Tchau, tchau. Saúde e paz. Bom final de semana.
Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.